Rádio Câmara apresenta Fator de Risco, uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins.
Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre a hipertensão arterial. E o nosso convidado é o Dr. Luciano Janucci Vacante, que é cardiologista do DEMED, do Departamento Médico da Câmara dos Deputados, tem doutorado em medicina pela USP e é coordenador do Programa de Avaliação e Tratamento da Hipertensão Arterial da Câmara dos Deputados. Dr. Luciano, tudo bem?
Tudo bem, Humberto.
Dr. Luciano, o senhor já falou assim rapidamente sobre medicamentos.
Uhum.
Eu queria saber, eles são eficientes, esses medicamentos?
Sim, isso daí, assim, já desde a década de 70 que surgiram as primeiras pesquisas científicas, que a gente sabe que os medicamentos, eles conseguem diminuir a chance das pessoas morrerem de pressão alta. Mas, além disso, não só de morrerem, mas também de terem uma vida mais tranquila, assim, com mais possibilidade assim, de ter uma vida sem necessidade de internações, sem necessidade de procedimentos cirúrgicos. Então, hoje em dia, já se sabe que o medicamento ele não apenas prolonga a vida das pessoas que têm pressão alta, mas ele também confere maior qualidade de vida para essas pessoas. E eles realmente eles são eficientes. O que acontece, às vezes, é que como a pressão alta ela tem vários fatores, às vezes um medicamento pode não ser o melhor para determinado tipo de pessoa. Então, muitas vezes a gente precisa trocar a medicação. Muitas vezes é uma questão de tentativas e acertos. Então, pode ser que, às vezes, o primeiro medicamento não seja o melhor, mas não existe aquilo que às vezes tem muitos pacientes que contam para a gente dizendo assim, a minha pressão não tem jeito, ela sempre foi assim, ela é alta desse jeito mesmo, isso não existe. Na verdade, o que existe é que não houve uma tentativa, não houve uma persistência de se achar o melhor medicamento para aquela pessoa.
Certo, doutor Luciano, às vezes a gente ouve das pessoas assim, eu já estou medicado, eu não preciso preocupar com, por exemplo, o controle do sal, porque o remédio vai fazer o serviço.
Uhum. Né?
A gente ouve às vezes isso até com relação a diabético, diz assim, eu tomo insulina, não tem problema comer doce. Né? Como é que é essa relação entre medicamento e os outros cuidados?
Olha, quando a gente diz tratamento da hipertensão arterial, o medicamento é parte desse tratamento, mas ele não é exclusivo, porque existem outras medidas que podem ajudar muito no controle. Então, uma delas é a questão do sal. O sal, principalmente para aquelas pessoas que são mais sensíveis, só a redução do sal, né, ou seja, uma alimentação mais saudável, mais distante assim, de alimentos industrializados, ultraprocessados, uma alimentação nesse estilo, ela consegue diminuir em torno de até 5 milímetros da pressão arterial. Então, com isso, é possível a gente diminuir, muitas vezes, a necessidade, a dose de um medicamento. Então, com o controle do sal e mais um medicamento, é possível ter um controle adequado da pressão arterial.
Doutor Luciano, e o medicamento ele pode ter efeitos colaterais?
Ah, sim. Como qualquer medicamento, para qualquer outra doença, o medicamento ele tem efeitos colaterais, né? É claro que assim, quando a gente diz efeitos colaterais, a minoria dos pacientes vai ter algum efeito. E o fato dele ter um efeito colateral com um medicamento não significa que ele vai ter com todos os outros medicamentos. Então existe a possibilidade de uma vez que foi detectado algum efeito colateral, a gente fazer uma substituição. Hoje em dia existem medicamentos muito neutros nesse aspecto assim, de efeitos colaterais. E a nossa tendência, hoje em dia, é, às vezes, usar a menor dose possível para que isso não aconteça também, né?
Doutor Luciano, aí a gente volta até o que o senhor já falou. Quer dizer, se a pessoa não faz o tratamento em volta do medicamento, né? Por exemplo, retirada do sal,
sim,
a dose do medicamento acaba tendo que ser maior e aí o risco de efeito colateral é maior também, né?
Sim, com certeza. E aí se ela realmente ela adere à questão da alimentação, à questão da atividade física, à questão de um controle melhor do estresse, quer dizer, é possível usar doses menores mesmo.
Doutor Luciano, a pessoa pode se sentir melhor com a medicação e dizer assim, bom, tem 2 anos que eu estou tomando remédio para controle da pressão, agora minha pressão está controlada, eu acho que não preciso mais tomar medicamento. Existe isso?
Não, o que acontece é que, assim, às vezes as pessoas falam, uma vez que eu começo a tomar um medicamento, eu vou sempre ter de tomar um medicamento. Veja, na maior parte das vezes isso é verdade, porque a hipertensão, ela é uma doença que se instala geralmente por volta da quarta, da quinta década, que tem um fator genético importante, né? Além das questões ambientais. E depois que ela se instalou, depois que ela começou, ela não tem cura, ou seja, não existe uma cirurgia no momento que possa ser feita, ou um procedimento, ou um medicamento, que simplesmente vá curar e nunca mais ela vai precisar de nenhum cuidado. Então, o que a hipertensão tem é controle. Enquanto eu usar o medicamento, enquanto eu tiver cuidado com a alimentação, atividade física, o peso, ela vai estar sob controle. Mas, a partir do momento em que eu retiro o medicamento, o controle passa a não ter mais efeito, né? E a pessoa passa a desenvolver de novo a pressão arterial. Então, é importante a manutenção. Às vezes, o que acontece é o seguinte, vamos imaginar que você tenha uma pessoa que tem a predisposição genética, mas além disso, é uma pessoa que tem hábitos alimentares muito ruins, não faz atividade física, está acima do peso. Se essa pessoa conseguir ter uma alimentação saudável, perder peso e passar a ter uma atividade física, existe uma possibilidade dessa pessoa controlar a hipertensão de forma natural, só com essas medidas. Isso geralmente acontece para quem tem pressão arterial leve, né? Mas aquelas que já têm um nível assim, de uma hipertensão moderada, severa, essas elas vão precisar mesmo da medicação.
Doutor Luciano, de certa forma parece que a pessoa que quer deixar o medicamento quando precisa dele é mais ou menos como uma pessoa que briga com o tratamento e não com a doença, né?
Ah, sim, é. Eu costumo dizer que assim, hoje em dia a gente deve agradecer a possibilidade de existirem esses medicamentos. Porque até a década de 50, 60, as pessoas morriam jovens de hipertensão. A gente tem casos de presidentes americanos, pessoas de extrema relevância, né, e que tinham os melhores médicos da época e que morreram por hipertensão, porque na época não tinha tratamento, né? Então, hoje em dia, ainda bem que a gente tem o tratamento para nos livrar de uma vida assim, com uma qualidade de vida ruim, com as complicações e também de nos oferecer uma possibilidade de viver mais.
Nós estamos conversando hoje com o cardiologista Luciano Janucci Vacante. Doutor Luciano, o senhor falou antes na medição de pressão sobre a questão do cigarro, né? Cigarro e álcool, no caso da hipertensão, eles são fatores importantes a serem levados em consideração?
Olha, o álcool, a partir do momento, por exemplo, para homens, a partir de 3 latas de cerveja, 2 taças de vinho, a mulher, 1 lata de cerveja, 1 taça de vinho, a partir deste momento, o álcool ele passa a ter uma influência na pressão, ele passa a aumentar a pressão. Em relação ao cigarro, o cigarro ele não tem um efeito direto sobre a pressão arterial. Ele pode aumentar momentaneamente, mas é um aumento discreto. O problema do cigarro é que ele danifica a parede das artérias, digamos assim, o revestimento das artérias. E aí, uma vez que ele danifica esse revestimento, ele favorece a presença de coágulos, de entupimentos nas artérias. E aí a pressão arterial também faz isso. Então, o cigarro ele tem um efeito multiplicador, ele acaba aprimorando, digamos assim, o efeito da pressão arterial. Os dois juntos são, digamos, uma formação de quadrilha, assim, para danificar as artérias.
E, doutor Luciano, voltando à questão da obesidade, como é que ela contribui para o surgimento da hipertensão?
A obesidade, ela tem um efeito, assim, de que a gordura que é acumulada, ela não está apenas embaixo da pele. Essa gordura, ela infiltra os órgãos de uma forma geral. E aquele tecido gorduroso, ele não é apenas um depósito de gordura, ele é um tecido vivo que produz substâncias, produz hormônios e causa um estado de permanente inflamação que leva ao dano das artérias, aumentando substâncias que fazem com que essas artérias fiquem mais estreitas. E é mais ou menos como se a gente imaginar a mangueira do jardim. Se você aperta a mangueira com mais força, o jato da água vai sair com mais força. É mais ou menos isso que a gordura faz com essas substâncias. Ela, além de danificar por dentro, ela estreita essas artérias e faz com que a pressão suba também.
Doutor Luciano, e com o aumento dessa incidência de sobrepeso e obesidade, né, na população brasileira, eu imagino que o senhor, como coordenador de um programa de tratamento da hipertensão, deve ficar extremamente preocupado com o aumento, né, dos casos, né?
Sim, porque é uma relação direta, ou seja, à medida que eu tenho um aumento do índice de massa corpórea, né, ou seja, a relação do peso e altura, à medida que eu aumento essa gordura, eu aumento também o nível de pressão arterial. E não bastasse isso já ser ruim, existe a questão do diabetes também. Então, o obeso, ele acaba tendo também um aumento nos casos de diabetes. E aí, juntando a hipertensão e o diabetes, isso faz com que as pessoas tenham uma maior chance de morte por doenças cardiovasculares. Infelizmente, segundo os dados da Organização Mundial de Saúde, nos próximos 20 anos a 30 anos, o Brasil, ele vai ter um aumento de 300%, se nada for feito, na mortalidade por doenças cardiovasculares por conta desses aspectos.
Certo, doutor Luciano. E me diga uma coisa, a questão do exercício físico. Eu imagino que a pessoa, quando chega no seu consultório, fala assim, meu Deus, ele recomendou exercício físico, mas exercício físico vai me fazer subir mais a pressão. A pessoa não fica meio dividida, sem saber para que, como é que vai administrar esse exercício?
Ah, com certeza. Mas o que o exercício faz? À medida que a gente começa a movimentar os músculos, você precisa de mais sangue para os músculos. Então, o coração vai precisar bater com mais força. Coração batendo com mais força e com maior volume, é claro que a pressão vai aumentar durante o esforço. E geralmente a pressão que aumenta é a pressão máxima durante o esforço. A mínima ela fica inalterada ou às vezes até cai um pouco. Só que terminado o esforço, o que a gente vê é que a pressão arterial, após 5 a 10 minutos depois do esforço, ela fica mais baixa do que antes de ter começado o esforço. E esse efeito, ele dura em torno de 24 a 36 horas. Ou seja, se você faz uma atividade física durante 50 minutos e essa pressão arterial ela sobe, e essa subida é normal e ela é momentânea apenas, isso não causa nenhum dano, mas nas 24 a 36 horas seguintes ela fica mais baixa. Então esse efeito é como se ela tivesse tomado um medicamento, né? E se ela mantiver esse exercício físico pelo menos 3 vezes na semana, 50 minutos, ela tem um efeito de redução da pressão arterial. Então isso está bem comprovado.
Doutor Luciano, de qualquer forma, o ideal é que se busque orientação, né? Se eu falar, por exemplo, buscar exercício físico, a pessoa pode acabar sofrendo uma sobrecarga se não tiver um controle, né? Uma orientação,
sim,
né?
Sim. É claro que, assim, um exercício físico leve, que é o que a gente chama, por exemplo, de uma caminhada leve a moderado, que seria uma caminhada num passo um pouco apressado, num passo como se a pessoa estivesse atrasada para um compromisso, esse exercício não costuma trazer nenhum tipo de dano, a pessoa já pode iniciar. E aí, quando ela quiser fazer um exercício mais intenso, e ela pode então buscar uma orientação específica, individual, para aquele exercício mais intenso, até para ela ter um ganho ainda maior.
E, doutor Luciano, falta de sono e estresse, eles podem ser fatores para surgimento da hipertensão ou agravamento da hipertensão?
Sim, o estresse, na verdade, o nosso cérebro, ele vê o estresse como qualquer ameaça ao nosso bem-estar. Então, essa ameaça, a forma como o cérebro vê, ele libera na circulação substâncias que preparam o organismo para uma resposta assim, de lutar ou de fugir, mesmo que isso seja do ponto de vista psicológico. E aí, então, você tem na circulação, por exemplo, mais adrenalina, faz com que os seus batimentos cardíacos fiquem mais elevados, seus vasos fiquem mais estreitos, e aí a pressão arterial sobe. Se a pessoa ela vive o estresse de uma forma cotidiana, então, ao longo de um período, ela vai desenvolver a hipertensão arterial, ou melhor, ela pode desenvolver a hipertensão, né? A falta do sono também, porque ela deixa de ter o efeito reparador para esse estresse. Mas, às vezes, essa questão do sono também, existem pessoas que roncam, existem pessoas que param, às vezes, momentaneamente de respirar. Então, a gente dá o nome disso de síndrome da apneia obstrutiva do sono. São geralmente pessoas que estão acima do peso, pessoas que durante o dia têm um cansaço acima do normal, uma sonolência, que acordam com aquela sensação de que parece que o sono não reparou. Essa síndrome, né, da apneia do sono, ela pode aumentar a pressão arterial. E tratada, ela faz com que a pressão arterial normalize.
Está ótimo. Eu queria agradecer ao Dr. Luciano Januzzi Vacante, que é cardiologista do Departamento Médico da Câmara dos Deputados, tem doutorado em medicina pela USP, Universidade de São Paulo, e é coordenador do Programa de Avaliação e Tratamento da Hipertensão Arterial da Câmara dos Deputados. Dr. Luciano, muito obrigado por todas essas dicas.
Humberto, eu que agradeço, espero que seja útil a muitas pessoas. Um grande abraço a todos.
O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Leandro Gregorini e Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão de tema ou comentário sobre o programa de hoje, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico programafatordirisco, tudo junto, @gmail.com. Até o nosso próximo encontro.
Fator de Risco, um programa da Rádio Câmara, com dicas para melhorar a sua saúde. Produção e apresentação, Humberto Martins.